Falando de Livros.
Coloque um preço. Quanto vale esta palavra? Na soma da matemática ou na subtração dos átomos? Quanto vale esta palavra? O pescoço é de girafa, nada rápida como uma alga. Quanto vale esta palavra? Qual o peso, a largura, o tamanho? Um prédio de Niemeyer ou a Cordilheira dos Andes? Quanto vale, vala, relva? Toda arte, coma, destra. Na esquerda da política ou na conjugação dos verbos, esta palavra não presta. 9:33, acabei de ler, Coloque um Preço, do livro Amor de Morte entre Duas Vidas, que é um livro do Rafael, que está aqui com a gente, Rafael Vidigal. Bom dia, Rafael.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem. Então, especificamente, esse poema aqui é muito interessante, eu gostaria de você ter escolhido, porque isso é uma coisa que me intriga, né? Uhum. Não, evidentemente, falando de valores monetários e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que gosta de escrever também. E é complicado você atribuir valor a isso, né? Ou dizer que esse poema vale a pena, ou esse texto pode, ou esse texto não pode, não é? Isso é uma coisa que te preocupa também?
Também.
Como escritor, assim?
É, com certeza, mas é uma coisa complicadíssima, não só desse ponto de vista monetário, né? Como é que você define assim, o valor de uma coisa artística, você pesa, você vai pela função, pela utilidade, o quanto que isso toca as pessoas ou não, e também a questão do limite mesmo, e eu procuro sempre pensar de uma forma de libertação total mesmo, liberdade, pode usar qualquer palavra e um pouco tirar essa coisa assim também muito da palavra muito certinha,
muito
correta,
rígido,
não tem isso não, o importante é a língua é viva, é móvel e volúvel e está aí para a gente usar como sentir melhor.
Exatamente. É, Amor de Morte entre Duas Vidas é o título do seu livro.
Uhum.
Fala pra gente o porquê desse título.
É o meu primeiro livro de poesias, né, de estreia, e o livro é dividido em três partes, né, três grandes blocos que formam o título. Então a primeira parte, que chama-se Amor de, seria uma face mais lírica, assim, que tem um pouco mais a ver com amor, né, então onde eu dou vazão a esse lado lírico e tudo. O segundo, algo mais existencialista, reflexivo, ligado à morte, poemas nesse sentido. E o terceiro, Entre Duas Vidas, já é a parte mais cômica, assim, que aí eu faço brincadeiras com o sentido da poesia mesmo, com a forma estrutural, concreta e coisas políticas também, minha ideia sobre valores, juízos e essas coisas.
Legal, Rafael. E o livro foi publicado graças a 82 colaboradores, né? Como é que foi esse processo de financiamento coletivo?
Aí foi através do site Catarse, né? Que eu descobri, assistindo uma peça de teatro, descobri que as meninas tinham feito através disso, financiamento coletivo. Eu achei a ideia bacana, pensei, pô, vou tentar também. E aí é principalmente amigos, gente próxima e fazendo bastante propaganda na internet mesmo, rede social, e também pelo meu trabalho como jornalista, eu tenho um site há algum tempo de música, cultura, chama Esquina Musical, aí algumas pessoas me conhecem pelo site, também ajudaram, alguns artistas, pessoas mais conhecidas, assim, Eliana Pittman, que é uma cantora, Vânia Bastos, e aí foi possível fazer o livro.
E, Rafael, você é jornalista, letrista. Quais são os autores que te inspiraram nessa criação desse livro de poesias? Tiveram alguns específicos?
Tem bastante, assim, mas o autor determinante mesmo, ele nem é escritor, não propriamente dito, mas ele mexe com música, assim, a parte de letrista, que é o Cazuza. É a pessoa mais determinante, assim, na...
Grande Caju.
Na minha decisão, assim, de escrever desde sempre. Então, quando eu era muito pequeno, na escola, assim, eu estava na terceira série, escutei o Cazuza, que no dia do 7 de setembro, em vez deles tocar o hino, eles tocaram o Brasil. Eu fiquei impressionado, achei genial. Instituto Sagrada Família, fica ali no...
Genial.
Na Catalão, E aquilo mudou a minha vida mesmo. Então, a partir do Cazuza, eu fui descobrindo vários, a Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, Mário Quintana, gente que ele lia, os Beats, né? Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Rimbaud, Mas ele é o principal, assim, a partir dele eu vou para tudo o resto.
E é incrível, né, o que aconteceu com a música brasileira depois do Cazuza, porque aquilo era poesia pura mesmo.
É, e... combinava uma coisa que era popular mas muito incisiva.
E era a trilha da novela das oito. Não é?
É.
Será o que que houve? Eu já tentei desvendar isso, já perguntei para algumas pessoas, é reflexo mesmo da época, né? Talvez ali, depois de tanto tempo amordaçado, né? É. Surgiram alguns caras geniais, depois que você podia se expressar,
uhum.
E depois isso morreu. Parece que assim, quando você pode dizer tudo, que você, né? Parece que a criatividade desaparece.
É, não sei, também me parece que sucatearam bastante também a indústria e o... E mesmo incentivo, assim, a uma coisa mais cultural, artística. Acho que o empresariado tomou muito conta e está muito interessado em coisas muito recicláveis, descartáveis. Então, não sei. Mas é uma pena, né?
Entendi. Você disse que é o seu primeiro livro de poesia. É o seu primeiro livro no geral?
Sim,
ou você já escreveu?
Não, primeira publicação.
Primeira publicação.
É, eu trabalhei, hoje em dia, né, como repórter de cultura um tempo... É, produzo um programa da Itatiaia sobre música, A Hora do Coroa, do Assinatal, mas como publicação de livro mesmo, é o primeiro.
Entendi. E o trabalho como jornalista te influencia na hora de escrever poesia?
Não, aí acho que nem tanto, porque acho que é mais o contrário.
É mais o contrário, né?
A poesia, na minha atividade como jornalista, eu levo um pouco para a área mais literária, mais poética... E esse é o centro mesmo.
Entendi, mas já aconteceu de algum evento que você foi cobrir, por exemplo, ter te dado uma centelha assim de inspiração? Isso não... já deve ter ocorrido também, né?
Já. Inclusive tem até uma das poesias aí que eu coloco um título, que é o nome de um disco do Jardes Macalé, que ele pegou de uma exposição do Hélio Oiticica.
Olha só.
Que é o que faço é música, então esse é um evento.
Bom, basta a gente lembrar que isso acontece muito. Por exemplo, Tropicália, para quem não sabe, é o nome de uma obra do Hélio Oiticica.
Uhum.
Não é isso?
É. Estava diretamente ligado.
Uma das canções mais emblemáticas, não só do
Caetano, mas...
Do Caetano ou da Tropicália.
É, o movimento todo.
O movimento todo, né? Aquilo ali era o que estava acontecendo na época, sobre a cabeça dos aviões, sobre os dois pés dos caminhões. Avança contra os chapadões,
com certeza. É, o Hélio é um cara muito importante e é uma arte assim, difícil de ter mais registro, né? Porque artes plásticas e tudo, você vai na exposição e ainda mais a dele, que não era exatamente quadros, né? Então acho importante, assim, ele tá presente também em outras áreas da arte pop, assim, a música, a literatura. É um cara que influenciou bastante, é importante sempre citar ele, manter o nome dele vivo.
E agora são 9h40 e esse é o programa Universo Literário pela Rádio UFMG Educativa. E você está ouvindo a conversa que a gente está tendo aqui com o Rafael Vidigal, ele que está aqui nos nossos estúdios, falando sobre o livro Amor e Morte Entre Duas Vidas. É, Rafael, ficamos sabendo que você também é compositor de chorinhos. Conta um pouco pra gente como é que é isso de compor chorinhos, ser jornalista, escrever poesia, como é que é isso tudo?
Na verdade, no chorinho eu faço a letra, assim, né? Porque isso surgiu quando eu, trabalhando no programa da Sra. Antônia Itatiaia, ele comentou um dia que o Valdir Silva, que é um cavaquinista muito famoso da cena local, ele inclusive faleceu ano passado, que ele tinha feito uma melodia que o jornalista ficou de colocar a letra, mas... O tempo passou, ele acabou desistindo, esse jornalista faleceu. Eu escutei aquilo e pensei, pô, vou tentar, né? Porque eu já mexia com poesia, já tinha feito umas letras de músicas muito tempo atrás. Aí falei com a Serantão, coloquei a letra, ele mostrou pro Valdir, o Valdir gostou. A Lígia Jax, que é uma cantora daqui, também registrou. Aí a partir disso eu conversando com o Valdir, ele era muito famoso como instrumentista de composições de outros músicos, bolero, chorinho. Mas ele tinha muita coisa autoral, sem tanto espaço. E muitas vezes a música instrumental, quando ela ganha letra, o poder de alcance dela é maior. Aí ele me passou 15 chorinhos autorais dele, eu coloquei letras. Alguns em ajuda com um amigo meu, que é o André Figueiredo, para ajustar mais a métrica, que ele toca mesmo. Às vezes eu tinha um pouco de dificuldade. E aí a gente escreveu isso na lei de incentivo, ela foi aprovada agora. E estão tentando captar para fazer um CD aí com vários artistas da cena local cantando. Aí a Carla Vilar, o Mauro Zocrato, deve ser gravado na bemol.
Legal. A história é essa. Mas cantar você não canta então, não?
Não, não, já cantei.
Já ia pedir pra você dar uma palhinha aqui pra gente.
Não, eu já tive minha banda de rockzinho, mas lá na adolescência, quando eu me atrevi.
E o site Esquina Musical, explica pra gente um pouco o que que é e se ele também é uma forma de expressar a sua arte, né?
É, com certeza. Aí no site, assim, eu faço principalmente entrevistas, né? A partir da época que eu trabalhei no Hoje em Dia, eu acabei conhecendo o pessoal cantor e ator e tudo. E aí lá no site eu faço entrevistas, críticas de algumas peças, exposição e tudo. Mas é principalmente isso. Aí, principalmente as cantoras, os cantores que não tem mais tanto espaço hoje na mídia. Aí, recentemente eu falei com o Rogério Skylab, a cantora Cláudia, esse pessoal aí.
Entendi. Cláudia.
Zezé Mota, Tete Espíndola, esse pessoal que não tem mais tanto espaço.
Ah, entendi. A Cláudia voltou um pouco em evidência agora por causa do Marcelo D2, né? Porque ele deu uma sambiada numa canção do Ivan Lins que ela gravou e tudo. Deixa eu dizer.
Deixa eu dizer, é isso mesmo.
É. Aliás, foi a única cantora que rivalizou com Elis Regina, hein? Vocês não conhecem, dá uma pesquisada aí. Porque realmente ela é incrível.
E isso, inclusive, deu alguns problemas para ela.
Alguns problemas para ela.
Ficou um pouco de lado.
A do ciúme que ela gerou da Elis, né, cara?
A Elis era
que
danada.
Apelido de Pimentinha não era à toa.
Não era à toa mesmo.
Então, Amor de Morte Entre Duas Vidas, gente, é o livro do Rafael aqui. Está com Asa de Papel, isso. Editora Asa de Papel, né, Rafael?
Isso.
E vai haver algum evento de lançamento? Já houve?
Já houve, foi na terça-feira passada, na livraria mesmo, Asa de Papel. Foi bem bacana, foi bastante gente. O pessoal prestigiou e o prefácio do livro é do professor Massarelli, que dá aula de jornalismo lá na PUC.
Ok. E para conseguir o livro, como é que faz? Quem quiser.
Pode comprar lá na Asa de Papel, que fica no Santa Efigênia, na Rua Piauí, 631. Ou diretamente comigo mesmo, pode entrar em contato comigo através do e-mail, que é rafaelvidigal@hotmail.com, ou no Facebook também, só me procurar lá, Rafael Vidigal, e entrar em contato. E aí é isso.
Bacana, Rafael, parabéns, tá? E boa sorte na trajetória do livro e nos outros projetos também.
Obrigadão.
Escolha aí um outro poema para Maíra encerrar, lendo pra gente.
Deixa eu ver agora. Tem caçal aqui. Pode ser esse mesmo aqui que já saiu na sorte, né?
O Temporais, né? Então tá. Temporais, bonequinha de porcelana, existe enfeite mais bonito para o céu? Brilha translúcida, encobre o véu, luz de saudade esborralha as transições temporais. Isso aí, Rafael. Você quer deixar mais algum recado, alguma coisa que você não falou?
Não, acho que é isso mesmo, só agradecer o espaço e...
Legal.
Até a próxima.
E quem quiser, o Rafael deixou aqui um exemplar desse livro pra gente, O Amor de Morte Entre Duas Vidas. E quem for a primeira pessoa a ligar aqui no estúdio vai ganhar esse livro. Então, você que está aí ouvindo a entrevista, achou interessante, o telefone aqui do estúdio é 3409-5532. E... acabamos de conversar com o autor do livro Amor de Morte Entre Duas Vidas, o Rafael Vidigal, e essa publicação, como ele explicou pela editora Asa de Papel, quem quiser saber mais detalhes sobre o livro, pode entrar pelo Facebook da livraria Asa de Papel. Aí fica dois As, livraria Asa de Papel. Muito obrigado, um bom dia para você, Rafael.
Obrigado, gente, para vocês também.
Obrigado, Rafael, até mais.
Falando de livros.